Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a Área de Hidráulica e Irrigação do campus da Unesp em Ilha Solteira, publica semanalmente noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. O objetivo é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Nesta edição, Fernando Brás Tangerino, professor e engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, tira dúvidas da edição passada a respeito da necessidade de uma estação meteorológica e das variáveis do processo de balanço hídrico.
O resgate histórico do Pode Irrigar, quando ele começou há 13 anos atrás, ele nasce fiel ao modelo original inglês, com um tempo que não deveria ultrapassar 3 minutos. O podcast se popularizou e as edições passaram a ser maiores e outros podcasts têm duração bastante elevada. O fato que aderimos em parte a essa situação e passamos a fazer textos um pouco mais longos. A última edição tem dois aspectos que devemos refletir. Com 7 minutos de duração, ele contém um volume muito grande de informação e, às vezes, confunde o internauta. O outro aspecto é que nós recebemos um feedback bem grande de pessoas tirando dúvida ou que não entenderam o conteúdo da edição, já que misturamos muitos assuntos. Eu vou dedicar esta edição a esclarecer as dúvidas que nos chegaram. Vamos começar com a abertura. Quando a gente fala da necessidade de parâmetros climáticos e quando a gente fala de ter uma estação meteorológica e um pluviômetro, para chamar de seu, na propriedade, houve um questionamento: por que eu preciso de uma estação meteorológica na propriedade? Pluviômetro, tudo bem. Exatamente. Porque quando você fala do ambiente irrigado, duas variáveis são fundamentais: as entradas de água, chuva e irrigação, e quem nos dá essa medida é o pluviômetro. E a saída de água para a atmosfera, que é dada pelo processo chamado de evapotranspiração. O cálculo da evapotranspiração mais preciso é a equação de Pinnima-Montin. E para isso, as variáveis necessárias são radiação global, temperatura, umidade, pressão atmosférica e velocidade do vento. Onde encontraremos essas variáveis? Na estação meteorológica. Portanto, o investimento em áreas irrigadas comporta uma estação agrometeorológica compacta, para que você tenha na propriedade a informação da chuva e da evapotranspiração de referência. Outra dúvida: quando a gente fala numa mesma região de evapotranspiração de referência homogênea, o que isso quer dizer? Quer dizer que no noroeste paulista, onde atuamos, existem 4 zonas de evapotranspiração de referência homogêneas. O que quer dizer? Que dentro dessas zonas, o comportamento da evapotranspiração de referência não varia muito. Ou seja, o ponto de partida para a transferência de água para a atmosfera tem pouca variabilidade dentro dessa região. E quando a gente comparou 2 plantios no mesmo dia sobre o mesmo argissolo com a mesma CAD de 1 milímetro por centímetro, a única variável a se diferenciar seria a chuva. E isso define a produtividade final, maior ou menor. E agora vamos esclarecer as variáveis citadas na edição anterior que fazem parte do processo de balanço hídrico e acompanhamento da produção de alimentos sob irrigação. A primeira delas, ETO, ou evapotranspiração de referência. Tanto faz se sequeiro ou irrigado. A evapotranspiração de referência é aquela calculada pela equação de Pinnima-Monti, em que define o potencial de transferência de água para a atmosfera, a partir das variáveis climáticas. Ela é obtida onde? Em uma estação meteorológica. A partir dela, se tem a evapotranspiração da cultura, multiplicando a evapotranspiração de referência versus o coeficiente de cultivo, que varia nas culturas anuais, dia a dia, em função da fenologia da cultura. Portanto, eu tenho para o mesmo dia, uma mesma região, eu tenho a mesma evapotranspiração da cultura, que é diferente da evapotranspiração de referência. Mas também citamos a evapotranspiração atual. O que é a evapotranspiração atual? Se a evapotranspiração da cultura, ETC, é a máxima evapotranspiração que pode acontecer numa cultura sem restrição hídrica, a evapotranspiração atual, ela vai ser, no máximo, igual à evapotranspiração da cultura, quando eu não tenho restrição de armazenamento de água no solo. Quando a chuva se diferencia e eu não irrigo, eu tenho, então, déficit hídrico. Como a entrada no cheque especial do banco, que o banco nos pune com juros, na natureza, um armazenamento de água abaixo do crítico, ou seja, entrando na reserva de água, eu vou ter uma penalização pela perda da capacidade de evapotranspirar. Portanto, nessa situação, a evapotranspiração atual é menor que a evapotranspiração da cultura. E a consequência disso qual é? A perda de produtividade. Portanto, uma menor evapotranspiração atual em relação à evapotranspiração da cultura representa perda de produtividade, claro. E você tem na cultura anual o período crítico, que é aquele período do florescimento até o enchimento de grão, que no caso de uma soja de 125 dias de ciclo, tem 31 dias de crítico, quando o coeficiente de cultura naquele período é máximo, 1,2. E aí a gente faz uma compensação dessa perda de produtividade, de evapotranspiração pela perda de produtividade. E se eu não quero perda de produtividade, só tem um jeito: investimentos em sistemas de irrigação. E se eu quero que o meu custo operacional da irrigação seja mínimo, eu tenho que colocar água com sabedoria. Ou seja, suprir, não deixar o armazenamento de água entrar no crítico. Para isso, eu tenho que entender das diferentes formas da evapotranspiração de referência, da cultura, e a evapotranspiração atual, que é aquela que realmente acontece. E a gente, então, estabelece um manejo adequado da irrigação. Fica a dica.
Marina Lhata para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.